Estamos aí em pleno calendário, né? Hoje nós estamos com o calendário pagando Bolsa Família, o NIS 6, né? O NIS 6 estamos pagando. Iniciamos na semana passada uma nova fase de pagamento, né, com a simplificação dos calendários. A Caixa mudou todos aqueles lotes que nós tínhamos, vários lotes de pagamento, e unificou todos para a referência do mês de nascimento. Fizemos na última semana a liberação dos depósitos em conta dos nascidos em janeiro e fevereiro, fizemos o crédito de conta. No sábado atendemos algumas unidades, porque foi liberado o saque em espécie para os nascidos em janeiro, e temos agora, no próximo sábado, dia 1º, a liberação do saque em espécie para os nascidos no mês de fevereiro. Essa semana também acontece o crédito em conta na quarta-feira para os nascidos no mês de março, e na sexta-feira para os nascidos no mês de abril. Reforçando que sempre quando é feito o crédito em conta, as pessoas já podem utilizar o recurso para pagamento de contas, para compras via internet, compras no comércio em geral, pela leitura do QR Code através do aplicativo Caixa Tem. Então esse é o calendário vigente, né? Nós temos, nesse ciclo, né, nós estamos pagando aí 46 milhões de pessoas que fizeram inscrições via aplicativo, né, fizeram seu cadastro, e também os beneficiários do Bolsa Família, que estão recebendo, como eu falei, NIS número 6. Né?
Bom, o reclamo maior das pessoas é o seguinte: geralmente ela faz, olha, eu fui aprovado pelo Dataprev, aí eu ligo o 111, também está aprovado, mas aí o aplicativo é negado. Por que que acontece isso, Elcio?
Então, nós tivemos, Oswaldo, na última semana, até o próprio presidente da Caixa deu várias entrevistas, nós tivemos um grupo de contas. Então, assim, só para ter uma ideia, nós temos 65,2 milhões de contas pagando o auxílio emergencial. Teve um pequeno lote de perto de 3 milhões de contas, em torno disso, e que a Caixa detectou aí certa fragilidade nos cadastros. Então, para esse grupo, uma parte desse grupo está sendo chamado a comparecer nas unidades para poder fazer o desbloqueio do aplicativo, e uma outra parte está recebendo uma mensagem que ele mesmo fazendo o upload, né, ou seja, mandando os seus documentos através do aplicativo, ele desbloqueia automaticamente o Caixa Tem. Então essas duas questões na última semana gerou um pouco mais de fila, e essa semana a gente já tem notícias que tem uma fila um pouco maior. E para isso, né, a Caixa mantém a abertura das unidades a partir das 8 horas da manhã, todos os empregados atendendo, de forma que sempre dentro desse horário a gente tem conseguido dar vazão. Nós tomamos aí todos os cuidados de recolher as pessoas na unidade, pelo menos na lotação permitida pela legislação municipal, né, ou seja, 50% da capacidade da agência, a gente recolhe, as pessoas aguardam sentadas. E fazemos aí o desbloqueio das contas quando é necessário, fazemos a emissão de token quando é necessário, ajudamos as pessoas na configuração do aplicativo, né, aquelas pessoas que ainda não conseguiram acessar. Então fazemos aí o atendimento completo para essas pessoas. Eu queria só reforçar, aproveitando esse teu espaço importante aí, sabemos da tua grande audiência aí na região, que para essas pessoas que receberam a mensagem que precisa ir até a agência da Caixa para atualizar as suas informações cadastrais, essa semana, né, do dia 27 ao dia 31 de julho, nós estamos atendendo as pessoas que nasceram no mês de abril e maio. Então, se ainda não foram, né, a agência, as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro e março, mais as pessoas de abril e maio, essa semana, né, do dia 27 ao dia 31, que é essa semana toda, poderão ir até a unidade que nós faremos aí a atualização das informações e liberação do aplicativo.
Isso seria para as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril, que fecha agora dia 31, ciclo,
até,
né?
Até o mês de maio, né? Até o mês de maio, essas quando receberam o pedido para ir até a agência atualizar os seus dados cadastrais.
Outra coisa que está acontecendo. Boa tarde, tá? Eu gostaria que, eu fiz o aplicativo e tudo certo. Agora está pedindo para mim atualizar o documento através do WhatsApp, porque está bloqueado.
Exatamente, é isso que a gente fala. Uma parte das pessoas que precisa fazer atualização cadastral, por motivo de segurança, uma parte nós pedimos para ir até a agência E aí fica muito explícito, né? Compareça a agência nesse calendário que eu já comentei, né? Essa semana, então, poderão ir os nascidos de janeiro ao mês de maio, né? Esses 5 meses podem ir essa semana que nós estamos atualizando. Outra parte desse pessoal, pelo aplicativo que a gente tem, recebe essa mensagem, que ela precisa, através daquele WhatsApp que está ali, fazer a inserção dos seus documentos. Fazendo isso, automaticamente, o aplicativo é liberado novamente para movimentação. Esse foi um bloqueio de segurança feito pela Caixa. Nós precisamos preservar a segurança dos nossos beneficiários e, para isso, a Caixa está fazendo essa atualização cadastral.
E esse WhatsApp é aquele que é mandado através da Caixa. Porque, como a gente sempre diz, a Caixa, os bancos, ninguém manda nada para ninguém, né? Exatamente. Mas nesse caso aqui está se abrindo um precedente, não é?
Mas assim, no caso específico, viu, Oswaldo, em que pelo aplicativo Caixa Tem, ele solicita através daquele WhatsApp o upload do documento. Então, assim, não é um WhatsApp que vai pedindo documentação. É um aplicativo, através do aplicativo, ele já sinaliza como é que faz colocar a inserção dos seus documentos. É diferente, né, de mandar um e-mail, né, ou mandar um WhatsApp e atualizar seus documentos. Não é isso que está acontecendo. Então, assim, para as pessoas ficarem bem atentas, que todos que precisam fazer atualização, no aplicativo Caixa Tem, ele vai receber a informação. Aí ele pode ir com segurança e fazer a inserção dos seus documentos naquele WhatsApp.
Naquele WhatsApp que está ali marcado dentro do aplicativo dele, né?
Exatamente.
Não por um outro WhatsApp, aquela coisa toda. Então ele vai clicar ali naquele que está dentro do próprio aplicativo para ele poder desbloquear e mandar os documentos.
Exatamente. Então é ali, ele sobe os documentos e no máximo em um dia o aplicativo está liberado. Dessa forma não precisa se deslocar até a unidade. Tem alguns casos que precisa ser feito um reconhecimento da pessoa e uma atualização cadastral. Aí, nesses casos, a gente está bem explícito que ele precisa comparecer a uma agência.
Inclusive aqueles que foram bloqueados na terceira parcela?
Sim, é porque, como eu citei anteriormente, agora independe da parcela, né? Todos, a nossa referência agora é o mês de aniversário do beneficiário. Então,
todos... É porque nem a pessoa que eu estou colocando aqui é o seguinte, ela diz assim, olha... eu recebi a primeira, a segunda e a terceira parcela, fui bloqueada. E ela é do mês de março. E ela diz que fez tudo certo, só que o Caixa Tem foca que está dando erro. Aí é que ela tem que procurar a Caixa.
Nesse caso ela procura a Caixa para configuração. Se deu mensagem de erro ou pediu para procurar a agência, vai até a agência.
Todos aqueles
que
não
inserir os documentos é porque no caso específico. Com a inserção dos documentos já temos a informação suficiente para liberar o aplicativo.
É porque são várias perguntas que estão dizendo aqui. Olha, eu nasci em fevereiro e não consegui receber a terceira parcela no dia 25. Por que será? Alguma coisa tem, né?
Nós tivemos, Oswaldo, nós tivemos uma mudança de calendário. É importante a gente reforçar isso, né? Porque nós tínhamos, inclusive, um calendário que ele ainda estava em pagamento. Então, como foi feita a unificação, todos os calendários passaram a ser janeiro, fevereiro, março e abril. Então, como eu falei, essa semana que passou, nós creditamos na quarta-feira para os nascidos em janeiro e creditamos na sexta-feira os nascidos em fevereiro. E no sábado, liberamos o saque em espécie para os nascidos em janeiro. Os nascidos em fevereiro poderão sacar em espécie no próximo sábado, dia 1º de agosto. Então, por isso que ela possivelmente, né, esse beneficiário, não teve acesso ao recurso, ao financeiro, porque vai ser liberado no dia 1º de agosto.
Outras coisas que estão aparecendo bastante aqui nas perguntas, por favor, olha, por gentileza, pergunta. Aqueles que estão em contestação, que tiveram seus dados roubados, como é que fica? Porque eu fui receber a segunda parcela e lá já tinha pago um boleto com o meu dinheiro.
Então, mas nesse caso, se ele foi na agência, a agência já fez uma nesse caso, se teve algum problema na movimentação da conta, indo até a agência, o empregado da Caixa vai atender e vai fazer o termo de contestação lá na própria agência, tá? Então, nesse caso, se teve essa situação de que teve movimentação, ele vai até a nossa agência e a nossa agência vai fazer aí sistema de contestação e o acerto dessa prestação.
Aproveitar para a gente falar, que são várias também nesse tempo de perguntas. Olha, eu recebi a primeira parcela e eu sou de outubro. Como é que fica? Nós temos um novo ciclo, como você já explicou, né? É que a segunda parcela, que vai ser tal, para quem nasceu tal, terceira parcela, quarta parcela e até a quinta parcela já está colocada nesse novo ciclo, né?
Exatamente. Eu queria, assim, até reforçar, Zoda, para deixar bem claro para todos os ouvintes. Então, assim, todos os pagamentos daqui até o final do ano, eles foram divididos em ciclos de pagamento. Então, nós iniciamos agora no dia 22 de julho o primeiro ciclo. Esse ciclo quer dizer o seguinte: pessoas vão receber a primeira parcela, pessoas vão receber a segunda, a terceira, outras vão receber a quarta. Agora, independente de qual lote ela fazia parte, nós dividimos por mês de nascimento. Então, na semana passada, né, dia 22 foi acreditado para os meses de janeiro, no dia 24, sexta-feira, foi acreditado os valores para os nascidos de fevereiro. Essa semana continua, né, na quarta-feira e na sexta, março e abril. E quem nasceu em outubro, que é a pergunta da ouvinte, ela vai ter o crédito em conta no dia 19 de agosto. Então, no dia 19 de agosto, ela já pode começar a utilizar esse recurso pelo aplicativo Caixa Tem. Se ela tivesse interesse, então, em fazer o saque em espécie, nesse caso, estará liberado para saque em espécie no dia 12 de setembro.
Outra coisa, eu acho que a gente está vendo bastante. Eu estou fazendo um apanhado, gente, porque se a gente for fazer todos aqui, está de topetado aqui o WhatsApp. Aqui,
a audiência está,
né,
boa.
Graças a Deus, né? E é sempre importante a gente precisar isso, levar a comunicação, levar a informação. Por quê? A gente tenta fazer um apanhado daquilo que a gente está vendo, que é de maior. Porque na tabela tem tudo lá. Tá? Inclusive no site a gente já colocou a primeira, a segunda vez, a quarta parcela, a quinta parcela, tem todos os ciclos lá no nosso site para ver. Agora tem algumas coisas que acabam acontecendo aqui, que é colocar que às vezes não tem como você tentar resolver. E muitas coisas aqui é mais também quem tem que resolver isso, já é o problema da ouvidoria do governo, né? Não tem nada a ver com.
O que a Caixa trata, né, o pagamento, ou seja, o crédito na conta de poupança social digital e a liberação desse recurso, isso é com a Caixa. Isso, dentro do calendário, nós estamos fazendo a liberação e nossas agências estão aptas aí a receber qualquer beneficiário com dúvida e auxiliar na solução. Se for um problema de pessoas que receberam uma parcela e não receberam mais, ou, né, recebeu a resposta que foi negada, aí o caminho é o site do Ministério da Cidadania, né, que é o www.gov.br/cidadania. Aí, através do site, esse endereço já entra num banner lá numa página que é auxílio emergencial. E ali ela tem informações, tem o campo para buscar essas informações e tem o campo para fazer contestação das informações. Então, através dali, até é muito intuitivo o site, está bem prático, e a pessoa entra e pode fazer as suas manifestações.
É outra coisa que diz aqui, o cidadão, ela entra lá, ó, eu fiz tudo certinho, o cadastro, o Caixa Tem, mas diz que eu já estou autenticada. O que quer dizer isso? Não tem nem ideia.
Se está autenticada é porque ela já pode entrar pelo Caixa Tem, ela autenticou as informações, ela pode entrar pelo aplicativo e fazer a movimentação do recurso.
Outra coisa, eu acho que a gente detectou aqui de várias perguntas, sintetizando uma delas aqui, eu vou pegar, olha, eu tenho conta poupança na Caixa, mas deixaram de depositar na minha conta poupança e colocaram agora nesse Caixa Tem. Na primeira vez, na primeira parcela, foi para a poupança dela, para a conta dela, e agora não. O porquê que acontece isso?
Tá, então, se a pessoa, quando fez a sua inscrição, indicou uma conta para a de conta, esse valor, quando estivermos no calendário de saque, vai ser transferida para a conta dela. A única coisa, a grande alteração que aconteceu é que todos os créditos passaram a transitar pela poupança social digital. E aí, com isso, ela passou a ter uma data anterior em que ela pode utilizar o recurso através do aplicativo Caixa Tem. Passada essa etapa da movimentação na data do crédito em conta, efetivamente, ou na data do saque em espécie, esse recurso vai para aquela conta que ela tinha indicado.
É, outra coisa, a pessoa que está, que diz que querem colocar, olha, eu tentei fazer o cadastro e diz que foi negado. É, houve contestação, aquela coisa toda, o auxílio foi negado também, porque ela foi demitida e deveria estar recebendo o auxílio, deveria estar recebendo, né, quando você é mandado embora, você, quando faz o acerto, você recebe através, né, do governo também. Você tem aquelas cinco parcelas que é recebido.
Que é o seguro-desemprego.
Que é o seguro-desemprego. Então, por isso, deve ter sido negado.
Exatamente.
Né?
Isso já é a lei que trouxe a fixação desse programa, ela traz algumas restrições. Uma delas é estar recebendo de qualquer programa de transferência de renda do governo federal, seguro-desemprego, auxílio-doença ou é aposentado. Nesse caso, não tem direito ao recebimento do valor, porque está definido como uma restrição nesses casos.
Então, a carteira dela já foi dado baixo, mas infelizmente quando ela foi demitida já tinha sido feito, e aí entra, ela não está recebendo o seguro-desemprego, mas aí é outra, porque ela só tinha 10 meses de registro. Aí já é uma coisa mais particular de ser vista, né, Elcio?
O que aconteceu, né, dentro da definição do programa, é que todas as pessoas que se cadastraram ao benefício até o dia 2 de julho tiveram seu processo em análise, podendo ser considerado dentro do programa ou não. Agora, se essa demissão foi depois do dia 2 de julho, aí ela realmente não tinha, se ela estava empregada, ela não teria direito ao benefício. Ou se ela já estivesse recebendo o seguro-desemprego ou algum outro benefício. Agora, a situação específica, viu, Oswaldo, a gente sugere, nesse caso, que ela pode procurar uma das nossas agências, para os nossos atendentes identificarem exatamente qual é a situação.
Bom, outra coisa aqui, eu fiz o cadastro do WhatsApp da Caixa já faz 4 dias e não liberou para eu entrar no Caixa Tem. Só pede para eu mandar uma palavra resultado. Mas já faz 4 dias e não foi liberado para entrar no aplicativo. Quando eu mando a palavra resultado pelo WhatsApp, mandam eu aguardar e fica processando o cadastro, mas já faz 5 dias. Por que acontece isso, Elcio?
Pois é, se ela fez o upload dos documentos, né, encaminhou os documentos via WhatsApp, a previsão que nós temos que é que em um dia seja liberado o aplicativo Caixa Tem. Se persistir essa dúvida, essa informação, é importante que ela vá até a nossa agência, para que, né, os nossos atendentes, os nossos empregados possam verificar o que efetivamente aconteceu no caso dela. A grande maioria das situações, com a inserção dos documentos, o Caixa tem liberado e as pessoas têm movimentado normalmente. Casos específicos, é importante que a pessoa procure na agência, né, para que possamos fazer uma pesquisa no caso dela para ver se ainda persiste algum problema.
Tem outro que colocou aqui para mim, olha, fui sacar a terceira parcela, tal, né? E aí o meu Caixa Tem só aparece a logomarca e fica parado naquilo. Já tentei reinstalar e não adiantou nada. Aí já também é outro problema que tem que ser solucionado lá no banco, né?
É um problema tecnológico. A gente tem dado esse apoio, né, com relação ao aplicativo, explicações com relação ao aplicativo nas nossas agências. É importante, se o aplicativo dela não estiver rodando, como ela falou que já deletou o aplicativo e baixou novamente, isso é um procedimento que a gente usualmente faz. Exclui o aplicativo, baixa novamente o aplicativo e faz todo o passo de entrada. Se houver algum travamento no cadastro dela, e isso pode estar acontecendo nesse caso, aí a agência pode fazer a liberação. Por isso que, nesses casos, é importante que ela procure as nossas agências. No início do dia tem um pouco mais de movimento, mas ao longo do expediente, né, que vai até as 14 horas, as filas vão sendo tratadas, né, e o fluxo diminui bastante. Então a sugestão é que, né, deu problema no aplicativo, está travando, procura o apoio lá na agência que o pessoal vai orientar certinho como é que ela pode fazer para resolver a situação. Até porque ela teve um bloqueio inicial por documento, né?
Então, deixei nessa pergunta aqui, acho que vai cair naquilo que a gente falou agora mesmo do desemprego. Essa aqui foi as 12h01, deixa eu fazer ela aqui. Olha, bom dia. Gostaria que perguntasse para o superintendente, para tirar essa dúvida, que devo fazer. Foi solicitado um auxílio no mês seguinte ao término do seguro do meu esposo em maio. O seguro acabou em abril. O meu começou em junho, o seguro acabou em junho. Os dois foram negados, aí fizemos contestação. A do meu esposo foi negado novamente no final. Afinal, eles têm direito ou não têm direito?
Por esse critério, se eles deram entrada, estavam sem emprego, desempregados, e deram entrada antes do dia 2 de julho, por esse critério eles teriam direito. Agora, pode estar havendo alguma outra condicionante, né? Uma delas, por exemplo, é ter recebido mais de R$28 mil no ano de 2018. Sim. Ou apresentar renda mensal acima de 2 salários mínimos, ou que a média salarial da família seja até 0,5 salário mínimo. Então, pode ter se enquadrado uma outra condicionante, entendeu? Mas o caminho para procurar a solução, a contestação, informações a respeito do porquê foi contestado, é no site do Ministério da Cidadania, né, que é quem detém a gestão dos dados oficiais.
É, porque se acabou o seguro em abril dela, e o dele terminou no mês de junho, no mês de julho, de junho, digo melhor, também dava para ter feito até dia 2 de julho, fez o cadastro, e aí, consequentemente, né, mas aí foi negado. Agora, tentar no Ministério, né?
Exatamente. Então, assim, eu gostaria de reforçar, né, o site do Ministério é www.gov.br/cidadania. Nós também temos a possibilidade, né, do questionamento através da Defensoria Pública da União, que vem prestando esse serviço. E aí, nesse caso, o site é o www.dpu.def.br. Então, também é o site da Defensoria, nos casos de indeferimento, e que não estão conseguindo fazer a contestação, ou se volta contestado, a DPU também está fazendo aí um atendimento às pessoas através do seu site.
Olha aqui, é o site mesmo, é só para...
É o www.dpu.def.br.
É esse que tem que entrar, nesse
Exatamente.
Site.
Exatamente. Então, nos casos que os cidadãos tiveram o pedido de auxílio negado por motivo de indeferimento, nesse caso eles entram no site da Defensoria Pública e lá eles vão ter o caminho para fazer aí a contestação desse site.
É na DPU, você entrar no vamos dizer assim, entrar lá e, né, entrar no Google lá também, é só colocar DPU que eles vão...
Exatamente, vai automaticamente para o site, né, e aí consegue fazer aí uma contestação.
Agora, por exemplo, outros casos...
Os problemas realmente são cadastrais, e aí o problema cadastral, ele acaba, nós não temos gestão sobre ele, né? Mas com certeza, tudo que for problema relacionado à movimentação, à poupança, ao crédito, isso é com a Caixa, e nós estamos prontos aí para atender todos os cidadãos.
É outro caso, que nem esse aqui, eu tenho a impressão que também é para ser na Caixa. Recebi a primeira parcela do auxílio, caiu na minha conta poupança, mas foi sacado. Mas não fui eu que saquei. E agora não consigo entrar no Caixa Tem para ver as seguintes parcelas. Então, quer dizer, na verdade, ela tem que procurar mesmo, né?
Ela precisa ir lá na agência. Nesse caso, ela tem essa questão de contestação do valor sacado, né? O nosso pessoal consegue fazer uma pesquisa, ver o que exatamente aconteceu, dando a possibilidade dela fazer aí a contestação nesse caso. Né?
Uma outra situação que faz dias que já está aqui, olha. Aí vem aqui, situação em avaliação, auxílio emergencial, avaliação, motivo. Seu cadastro foi identificado como indícios de desconformidade com a lei, que está, por isso está sendo revisado. O que seria isso?
Aconteceram alguns casos de pessoas que no primeiro momento recebeu uma ou duas parcelas. Como o cadastro ele é constantemente feito a reavaliação, ele é mensalmente com as informações oficiais, teve alguns casos que surgiram depois da primeira parcela indícios de que não tinha enquadramento com a legislação que libera o auxílio emergencial. Nesse caso, os benefícios foram bloqueados para nova avaliação, podendo ser liberado no momento seguinte. Também através do site da cidadania, do Ministério da Cidadania, é possível ela ter a informação do que efetivamente aconteceu nesse caso.
E lembrando mais uma vez, só para fazer mais uma rodada daquilo que a gente está falando desde o início, é um novo ciclo, as pessoas são atendidas agora de uma forma diferente. É, como você disse já no começo, vamos repetir, Elcio, para que as pessoas possam, né, aqueles que estão chegando agora, aqueles que pegaram o bonde andando com o digitado, a Caixa está atendendo aquelas pessoas de janeiro, fevereiro, março, abril e maio até o dia 31, né?
Isso, para fazer atualização cadastral. Então, todas as pessoas que receberam no seu aplicativo uma mensagem para procurar a agência e atualizar o cadastro, devem seguir esse calendário. Então, na semana passada foram janeiro, fevereiro e março. Para essa semana, estamos disponíveis para atender os nascidos em abril e maio. E fazendo dessa forma, nós acreditamos reduzir aí o volume de fila. Então, temos um calendário que vai até as atualizações de dezembro, né? Mas nesse período, essa semana, estamos atendendo os nascidos até o mês de maio. Reforçando a questão do pagamento, né? Então, nós, desde o início do programa, e nós temos falado bastante sobre isso, né? Nós fazíamos o pagamento por lotes, né? Ah, quem nasceu, recebeu a primeira parcela lá no mês de abril, quem recebeu a primeira parcela no mês de maio. Então, isso, como foi se avolumando o número de calendários, a Caixa optou por fazer uma unificação do calendário. Então, ela simplificou e a única referência agora é o mês de nascimento, independente de qual parcela ela está recebendo. Tem gente recebendo parcela 1, a 2, a 3, a 4, mas é observando o calendário do mês de nascimento, janeiro, fevereiro, março. Como reforçando, né, na última semana, no dia 22 de julho, foram creditados para os nascidos no mês de janeiro, no dia 24, creditados os valores para os nascidos no mês de fevereiro, e essa semana, na quarta-feira agora, credita para os nascidos no mês de março, e na próxima sexta-feira, dia 31, credita para os nascidos no mês de abril. No sábado agora, passado, dia 25, iniciou o pagamento em espécie os nascidos em janeiro, e no próximo sábado, dia 1º de agosto, libera o pagamento em espécie para os nascidos em fevereiro, e assim por diante. Então, esses calendários, eles podem ser pesquisados no site da Caixa, nas redes sociais da Caixa, ou ainda estão dispostos na fachada das nossas unidades. Nós temos todos esses calendários aí, como são vários, né, à disposição. Reforçando também que, como a Caixa agora dividiu em ciclos, nós temos esse ciclo que iniciou dia 22 de julho e vai até dia 26 de agosto. Depois nós temos um novo ciclo que inicia no dia 28 de agosto e vai até 30 de setembro. E da mesma forma, vai começar pagando para o mês de janeiro, depois fevereiro, março. Depois nós temos um ciclo 3 que inicia em 9 de outubro e temos o ciclo 4 que inicia no dia 16 de novembro. O importante frisar que todos os beneficiários que foram selecionados, foram considerados elegíveis ao programa. Esses últimos processamentos, todos receberão todas as suas parcelas dentro desse ano. No dia 15 de dezembro é a previsão do último pagamento em espécie, que seria para o último lote que está sendo liberado a partir desse mês. E temos ainda mais um lote de perto de 300 mil cadastros que ainda estão em avaliação, que podemos ter liberação em breve.
Era aquilo que eu ia perguntar agora. Ainda está em avaliação o meu cadastro, o que é que eu vou fazer?
Exatamente.
Então, existem mais pessoas ainda?
Existe.
Não acabou, então essas pessoas ainda têm a chance de terem, né?
Exatamente. Então, todos que fizeram a sua inscrição até o dia 2 de julho, ainda tem, se fizeram a inscrição e ainda está em análise, ainda tem a possibilidade de ter o cadastro aprovado. Como eu falei, é um processamento contínuo que a DataPrev vem fazendo, tanto para quem já recebeu como para quem não recebeu ainda. Esse cadastro é processado o tempo todo, né? E aí, em sendo liberado através do próprio aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, as pessoas vão ter aí a informação se foi aprovado, se não foi aprovado. Também através do site do Ministério da Cidadania é possível saber informações a respeito do seu benefício, né? Optando, né, sempre, obviamente, pelos meios eletrônicos, já que o intuito maior dessa forma de pagamento é fazer com que as pessoas possam se autoatender de casa, sem a necessidade de estar se locomovendo, né, indo até uma unidade da Caixa. Então, na medida do possível, através desses caminhos, né, é possível se ter informação. Reforçar também que a Caixa dispõe um telefone, né, que é o 111. O telefone 111 é um telefone que foi criado especificamente para o auxílio emergencial, e através dele, com a inserção do CPF do beneficiário, ela tem informação se tem parcela liberada, qual que é a data de pagamento e quando que ela pode ir para uma agência da Caixa.
Bom, eu só lembrando mais uma vez, pessoas que nasceram em junho, julho, agosto, não adianta ir agora na Caixa. Né? Não adianta. Muito é só janeiro, lembrado. Fevereiro, março, abril e maio, até o dia 31, né?
Exatamente. Isso para atualização cadastral.
É, para regularizar a situação, né?
Exatamente. Para saque em espécies, nós só estamos com... Só tivemos liberado até agora o saque em espécie para os nascidos em janeiro. Esse Sim. calendário de liberação começou no sábado, né? E se estende a partir dessa semana. Para os nascidos em fevereiro, a liberação do saque em espécie vai ser no dia 1º de agosto, no próximo sábado. E assim por diante, né? A gente tem liberações, a cada semana um lote de liberação.
E também eles podem retirar nas lotéricas, né?
Exatamente.
Quando sempre libera, que nem esse está liberado agora de janeiro, né?
Exatamente. Sempre que liberado o lote para saque, fica disponível toda a rede Caixa, né, as salas de autoatendimento, e também toda a rede de casas lotéricas, né? Que a pessoa vai entrar no seu aplicativo Caixa Tem, vai apertar ali a teclinha saque em espécie, o sistema emite um token, que são 6 numerozinhos, e com o CPF mais de 6 números, ela pode fazer o saque, tanto na sala de autoatendimento, quanto na casa lotérica.
Bom, Elcio, extra-campo, que eu vou colocar, tem três aqui, depois, extra-campo, para depois entrar no FGTS, essa aqui até acho que é normal. Oswaldo, pergunta para mim sobre o PIS, eu trabalhei o ano inteiro, e agora eu fui receber esse ano, falaram que não foi enviada a liberação da RAS, aí foi a empresa que não enviou, né?
Exatamente. Então, nós entramos agora no calendário do PIS, né? Estamos pagando o PIS aí, e se deu algum problema, a base do PIS é RAS, né? A empresa tem que ter feito a informação de quantos dias ela trabalhou no ano passado, porque essa é a base de liberação do PIS.
Aí já é a empresa que tinha que ter repassado, não repassou. E ela Exato. Pode ficar sem o PIS, né?
Exatamente. Aí precisa ver se a empresa fez a sua informação devida, porque é a informação que vai para os cadastros oficiais e que serve aí para o pagamento, né, desse benefício.
Bom, eu tinha uma outra aqui, extra campo, que é essa aqui. Um detalhe é o seguinte, a pessoa está tentando agendar com a Caixa através do 0800 e ela tem uma carta do INSS para sacar após a morte do marido, que já faleceu, a carta do INSS para sacar FGTS e PIS. E ela não consegue, porque não consegue fazer a marcação para conseguir agendar com a Caixa para fazer o recebimento disso. O que é que dá para ela fazer?
Mas ela já deu a entrada, o marido dela faleceu e ela quer receber o...
Sim, ela tem a carta em mãos do INSS.
Então, ela pode procurar nossas agências. Esse é um serviço que nós consideramos serviço essencial, a nossa agência...
Ela não precisa fazer o agendamento?
Não, não é necessário fazer agendamento, ela procura direto na nossa unidade.
Ah, tá, porque ela entrou num site, ela diz, eu não sei como fazer, então procure a agência, que essa é uma das extra-campo, como a gente disse aqui, me parece que ela está digitando aqui, que é a extra-campo, cada vez que a gente fala extra-campo, né? Porque existem vários fatores, aquela coisa toda, que às vezes é peculiaridade de um município, de outro município. Agora, nós estamos hoje entrando também na liberação dos R$ 1.045. Ah, mas não foi, eu não recebi R$ 1.045, né? Ela disse que já agendou, mas não precisa agendar, tá? Só repetindo para a Maria Helena aqui, não precisa agendar. Vai lá na Caixa que eles vão te atender. Qualquer coisa você diz que eu fosse o pedreiro lá, que diz que tem que atender, tá
Exatamente.
Bom? Senão
Pode...
o pessoal...
Não, mas nosso pessoal tá preparado para atender, sim.
Tá
não,
certo.
Não tem problema.
Tá? Bom, o Elcio, tem muita gente... Ah, mas ela não está falando que é R$ 1.045 que eu tenho? As pessoas não estão entendendo que é até R$ 1.045, né?
Exatamente. O Fundo de Garantia, né, a medida provisória que estabeleceu a liberação do Fundo de Garantia, definiu um teto de R$ 1.045. Então, se a pessoa tiver... Até 1.045, acima de 1.045, ela leva R$ 1.045. Se ela, no somatório das contas, tiver R$ 500, ela pode sacar os R$ 500. Talvez isso que possa ter dado uma interpretação errônea, né? O valor é até, o teto de R$ 1.045.
E a liberação do FGTS, que está bloqueado, tem que ir na Caixa? que nessa, a pessoa estava. Para fazer a liberação do FGTS, tem que ir na Caixa porque o meu foi bloqueado?
Sim, nesse caso, se for, se teve um bloqueio de segurança, é necessário que vá, é necessário que vá para uma agência da Caixa. É, de uma maneira normal, a grande parte das pessoas que tiveram direito ao saque do fundo de garantia estão fazendo a sua movimentação via aplicativo. Tem uma estatística que mais de 2/3 dos beneficiários estão movimentando, estão fazendo pagamentos de contas via aplicativo. É, de qualquer forma, se no caso dela tem o bloqueio, ela pode ir na unidade, a unidade vai fazer a identificação e vai fazer a liberação do aplicativo para ela.
Está que nem esse aqui, olha, diz assim, olha, a Caixa Tem, não é permitido acesso ao aplicativo Caixa Tem com o sistema modificado. O que significa isso que aparece? O cidadão quer fazer, quer retirar e não consegue, porque tem esse, aparece essa logomarca da Caixa dizendo isso.
Então, o que aconteceu, Oswaldo, é que na última semana, então, nós tivemos algumas contas que receberam bloqueio de segurança. E não, é a minoria delas, né? E aí bloqueia realmente a movimentação via aplicativo. Nesses casos, né, ela tem duas situações. Tem uma mensagem que pede para a pessoa comparecer na agência e a outra mensagem, que é uma quase que a metade, né, das pessoas, receberam a mensagem para fazer o upload dos documentos, né, a inserção dos documentos através de um WhatsApp que está informado no aplicativo Caixa Tem, em fazendo, né, a colocação desses documentos. É, em um dia, né, o prazo de 24 horas é feita a liberação do aplicativo.
Nesse caso,
que foi pedido o comparecimento à unidade, é preciso ir na unidade levando um documento original, um documento de identificação original, para que os nossos empregados possam fazer, então, o reconhecimento, a conferência dos dados, ou a colocação de dados faltantes, para aí sim liberar o aplicativo.
É outra coisa que a gente tem que colocar, é na hora que ir na Caixa, porque muita gente chega lá, enfrenta toda aquela fila, chega lá no caixa, cadê seu documento? Ah, eu não trouxe esse documento. Aí fica difícil, né? Então a pessoa já se orienta. Quando for, leva o talão de água, o talão de luz, leva seu documento, tudo, né, Elcio, para não ter problema, né?
Exatamente. É, o documento de identificação, ele é obrigatório, né, que a pessoa ande. E ali a nossa função, quando atendemos qualquer pessoa que vai buscar algum benefício, né, algum recurso na unidade, é fazer a identificação. Né? Então, precisamos identificar a pessoa que está ali para fazer o saque. E é por isso que tem que ser um documento original. É, o que a gente observa algumas vezes é que as pessoas vão até uma agência e levam uma xerox do documento, ou levam um documento que não é original, ou um documento sem foto, né? Que não observa. Então, assim, esse é um dificultador que nós temos. Então, só reforçando aí, é isso que você muito bem falou, né? Que é necessário levar um documento de identificação, que pode ser a identidade, pode ser a carteira de motorista com foto, uma carteira de trabalho com foto, né? É, todos, né, documentos originais.
Outra coisa, essa aqui também apareceu algumas... Olha, não identificamos o usuário. Ele tem que procurar a Caixa também?
Olha, possivelmente precisa verificar se já foi creditado nesse caso,
né? É porque, na verdade, quando eu entro no Caixa Tem, pede os meus dados de novo, aí aparece que não identificamos o usuário.
O que vinha acontecendo, assim, eu não sei se é a situação específica, né, porque nós estamos falando do fundo de garantia ou do auxílio emergencial?
Ele não fala aqui do qual que é aqui.
Porque o que aconteceu em alguns casos do fundo de garantia é que, assim, como o calendário ele é extenso, algumas pessoas estavam entrando no aplicativo Caixa Tem mesmo antes do calendário. E aí, nesse caso, não vai estar identificado mesmo. Por quê? Porque o crédito do Fundo de Garantia acontece um ou dois dias da data do calendário de liberação. Então, se a pessoa entrar antes desse calendário, o sistema não vai localizar a conta porque ela não existe ainda.
Você falou uma coisa importante. É a situação, por exemplo, eu não tenho o aplicativo Caixa Tem. Eu tenho o FGTS para receber. Ele cai direto na minha conta poupança que eu tenho na Caixa ou não?
Não. Tanto o fundo de garantia quanto o auxílio emergencial, a forma de pagamento é através do aplicativo Caixa Tem. Então é importante. Quem tem auxílio emergencial já vem recebendo pelo aplicativo Caixa Tem. Quem fez, todas as pessoas que receberam, tinha um saldo em conta ativa ou inativa do fundo de garantia, tiveram automaticamente a abertura de uma conta poupança social digital alguns dias antes do calendário. Então a pessoa precisa estar atenta ao calendário. E no caso do fundo de garantia, Qualquer cidadão consegue, através do aplicativo FGTS, que é o aplicativo Caixa FGTS, fazer, entrar, pesquisar, e aí o aplicativo já vai informar qual é o valor que tem para receber e qual a data do seu calendário de recebimento.
Você
nessa falando... data de calendário de recebimento é que fica disponível o aplicativo Caixa Tem para ela poder fazer a movimentação.
É.
Um exemplo muito rápido aqui. Uhum. Uma pessoa que nasceu no mês de junho. Pessoa do mês de junho, a conta dela só vai estar aberta no dia 3 de agosto. Aí, no dia 3 de agosto, ela pode entrar através do aplicativo Caixa Tem, que o aplicativo vai identificá-la, e aí ela já pode fazer a movimentação do recurso. Então, não adianta. Quem nasceu no mês de junho, por exemplo, não adianta entrar agora, porque ele não vai localizar a conta.
E essa aqui que nós estávamos falando é do auxílio emergencial, tá? Aí pede para pôr o e-mail, mas ele perdeu o e-mail, aí ele tem que ir na caixa mesmo.
Aí precisa ir na caixa.
Já tem agora...
Aí ele precisa fazer uma atualização de cadastro, né?
É.
Então vai lá com o e-mail, com o telefone, né?
Com tudo, né?
Aí o nosso atendente vai atender, ela vai identificar e vai fazer a inserção dos dados corretos. E aí é rápido, esse é um processo muito rápido, né?
Tá certo,
eu acho
mais
uma.
Só pra gente dar um fecho final aqui, mais umas que umas três ou quatro aqui. Eu queria saber, por exemplo, se eu vou pegar por essa última aqui. O auxílio emergencial era de R$ 1.045 do FGTS. Agora só está aparecendo R$ 31.032. Eu nasci no mês de fevereiro. É o FGTS. Antes aparecia o auxílio emergencial de 1.045. Agora só aparece 31.32.
Pois é, precisa verificar a situação específica, né? O fundo de garantia está definido que o valor máximo é 1.045.
Uhum.
Obviamente limitado ao saldo que tem em conta. Então, se o saldo que tem em conta é o R$ 31,00, possivelmente é isso que está acontecendo.
É porque ela tinha o auxílio emergencial, o saldo dela era de R$ 1.045,00. E agora só aparece R$ 31,32.
Pois é. Nesse caso, é importante ela entrar aí pelo aplicativo do Fundo de Garantia, que é o aplicativo que a gente monitora mesmo as contas do Fundo de Garantia e verificar qual que é o saldo que ela tinha. Esse saldo, até o teto de R$ 1.045,00, é o que ela tem direito a sacar.
É outra coisa aqui, eu já só vou responder que são várias outras aqui, ele já explicou. Ah, mas o meu está em análise ainda, tem mais de 300 mil em análise ainda, né?
Ainda tem, exatamente. Nós estamos esse mês, inclusive, tem um lote de 6 milhões de pessoas que foi liberado agora esse mês, que estão recebendo a primeira parcela esse mês. E ainda temos mais de 300 mil, e certamente teremos outros aí, porque toda vez que a pessoa contesta lá no site do Ministério, essas informações são colocadas para processamento e ficam em análise também. E aí, né, teremos um bom número ainda que estão em análise e deve ter a resposta aí nos próximos dias. Para isso é importante que as pessoas acompanhem através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que é onde as informações são repassadas aí da Caixa para o beneficiário.
Ah, bom dia. No começo eu fiz, deu como que eu não tinha direito, porque dizia que eu tinha um cargo letivo. Agora entrei de novo e deu aprovado. Isso é verídico? Pode ter sido, porque ela não foi eleita, né?
Exatamente, pode acontecer sim. Isso é verídico. Ela pode, se já está como aprovado, ela pode entrar através do aplicativo Caixa Tem e ela já vai verificar dentro do seu calendário de pagamento, né? O valor deverá estar disponível ali para movimentação e posteriormente para saque.
Bom, Elcio, alguma coisa mais que você queira colocar devido ao adiantado da hora? Eu tenho certeza que tem muitas perguntas. Olha, eu vou falar bem a verdade aqui, foram mais de 300 perguntas. Pode e ser. A gente tenta fazer uma síntese da maioria delas, porque não tem como responder a todas, né?
Perfeito. Mais uma vez, sim, agradecer, né, esse importante espaço, né? Acho que é um momento importante também para nós, né? Porque todas as vezes que a gente presta um esclarecimento à população, nós estamos evitando que muitas pessoas se desloquem para a agência, né? A não ser naqueles casos que realmente precisa. Eu gostaria de reforçar que a importância de todos verificarem o calendário de atendimento relativo ao seu mês de nascimento, tanto para os casos do saque em espécie, quanto para os casos de atualização cadastral. Porque nós dimensionamos o atendimento acompanhando esse calendário para poder prestar o melhor atendimento e o mais rápido possível. Quando a gente tem um acúmulo de pessoas de outros calendários, acaba penalizando aquelas pessoas relativas ao calendário de atendimento. Então, que as pessoas realmente observem isso e a nossa equipe vai estar lá pronta para atender e dar o seu melhor para que o cidadão possa ter acesso ao seu benefício, né, e possa resolver aí a sua situação. Então, a Caixa se coloca à disposição, agradece mais uma vez aí.
Já tem uma previsão, Elcio, para sábado, se vai estar aberto aqui ou não?
Não tivemos ainda, devemos ter essa definição ali por quinta ou sexta-feira, né? Okay. Mas possivelmente sim, porque temos abertura de calendário, né? Então, muito possivelmente sim. Agora, é importante que as pessoas verifiquem ali por quinta ou sexta-feira, que é quando nós temos a definição efetiva aí das liberações. Esse último sábado fizemos uma abertura de 680 agências no Brasil. Na nossa região nós tivemos Londrina, tivemos Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio, né? Então, a grande região aí teve esse atendimento. E tivemos aí bastante gente procurando aí, foi um dia de bastante trabalho, mas que a gente sai aí reenergizado, né? Porque entende que atendendo os cidadãos e podendo fazer com que eles tenham acesso a esse recurso, nós saímos aí com a nossa missão cumprida, né? A missão da Caixa, que é atender o cidadão brasileiro.